Chegou o momento das notícias da internet. O que está rolando na internet? O Anderson Mendanha, um dos produtores aqui do Conexão, está ligado aí nas notícias da internet e vai bater um papo com a gente agora. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no Conexão Senado.
Ô, Mendanha, vamos falar então aqui da pandemia. Os nossos ouvintes aqui, vários, mandando mensagens sobre aglomerações, festas, neste momento de pandemia, e os números estão aí para comprovar que a conta das aglomerações das festas de fim de ano está chegando, e está chegando amarga.
Pois é, Adriano, a situação é cada vez mais complicada depois de uma forte redução, né, nos últimos meses de 2020. 2021 começou com um crescimento e um crescimento acelerado. Eu estou aqui com os números do painel coronavírus, né, do governo federal, que destaca os casos recuperados na casa de 7.207.483, casos confirmados 8.131.612, com o registro no sistema de 25.822 casos até a data de ontem. Entre os números de óbitos, a gente tem... estamos com 203.580 óbitos acumulados, sendo 480 casos. Adriano, segundo o portal G1, o Brasil registra a média móvel de 54.139 casos por Covid por dia, a maior desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de 1.004. É uma variação, Adriano disse, aí a conta amarga, tá? É uma variação de um crescimento de 59% em comparação com a média de 14 dias antes, indicando uma tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Então, como você destacou, está tendo sim uma alta expressiva de 59% no número, na média de mortos em relação aos últimos 14 dias.
É realmente aí uma situação muito preocupante. O que que acontece, né? Durante as festas de fim de ano, ocorreram muitas aglomerações, bailes, festas. E aí o que que acontece? A pessoa vai numa festa dessa, vai numa aglomeração, vai numa praia lotada, aí é contaminada, pega o coronavírus, às vezes até fica assintomática. E o que que acontece depois dessa aglomeração? A pessoa volta para sua casa ou volta para o convívio das pessoas em sua volta. Aí é o pai, é a mãe, são os irmãos, alguns já no grupo de risco, têm comorbidades, têm idade avançada, talvez mora com os avós. E aí essa pessoa que participou de uma aglomeração vai para casa. Aí contamina as pessoas que estão em casa. E o estrago está feito. Então, infelizmente, o boleto, digamos assim, da pandemia está chegando agora e está chegando forte.
Adriano, 14 estados estão com alta nas mortes. Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e também Tocantins, Ceará, Paraíba, Piauí e Ceará. Pelo quarto dia seguido, nenhum estado apresenta queda nas mortes, Adriano.
Pois é, então a situação realmente muito complicada. Em meio a tudo isso, né, Mendanha, nós temos aí a expectativa da chegada da vacina. O que que nós temos aí na internet de novidade em relação às vacinas contra a Covid-19?
Enquanto o Butantan espera, né, a resposta da Anvisa com o pedido de uso da vacina aqui no país, hoje o Butantan deve apresentar os dados completos sobre a eficácia da vacina Coronavac. No último dia 7, ao apresentar os resultados de teste no Brasil, o Instituto anunciou que ela tem 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos moderados e graves de Covid-19. Mas não havia sido, não revelaram o resultado, o índice total, né? Os especialistas acreditam que a eficácia global deve ficar um pouco acima de 60%, que é considerado um bom índice. Para quem não entende esses números todos aí, Adriano, é sempre bom explicar que no caso ali da 78% de eficácia de caso leve, tomaram vacina, 22 vão apresentar casos leves. Mas nenhuma das 100 vai apresentar caso grave ou moderado e também não haverá mortes com relação à aplicação dessa vacina. É o que os testes mostram. Claro que quando entra na população há uma pequena variação, por conta de genética, características, mas esses são os resultados. Então hoje a gente aguarda aí os resultados completos que vão trazer o índice total da eficácia da vacina Coronavac.
Ok, nós estamos conversando com o Anderson Mendanha, o Mendanha está trazendo as notícias da internet. E agora, para encerrar aqui a participação do Mendanha, vamos a um assunto que nós já tocamos hoje aqui no Conexão, sobre os 160 anos da caderneta de poupança. Inclusive, a professora Joanice, lá de Fortaleza, já trouxe aí uma informação adicional sobre a origem do nome da Caixa Econômica Federal, que tem a ver aí também com a origem da caderneta de poupança. Mendanha, o que é que nós temos aí para falar mais dos 160 anos da caderneta de poupança?
Pois é, Adriano. 160 anos da caderneta de poupança é a aplicação financeira mais utilizada pelos brasileiros. Poucos sabem, mas a caderneta significou ao longo da história um importante papel para que muitas pessoas alcançassem a liberdade que vai além da questão financeira. Como você destacou antes, a Caixa Econômica Federal começou a aceitar depósitos feitos por escravos no passado e essa poupança representou uma importante ferramenta para que, ao guardar as suas economias, essa população escravizada conseguisse comprar a sua alforria. Ao ser criada na cidade do Rio de Janeiro em 1861, com o propósito de recolher os depósitos de poupança popular no Brasil, a Caixa Econômica deu o primeiro passo para se tornar a opção de investimento mais segura, acessível e adequada a todos os perfis, desde os pequenos poupadores aos grandes investidores, como explicou o próprio banco por meio da sua assessoria. E, Adriano, uma curiosidade aí, então, sobre a questão da origem do nome, né? Como a professora explicou, era comum, principalmente na parcela mais pobre, né, nos escravos, de guardar suas economias em caixas. Eram suas caixas econômicas. O uso do termo vem bem do início do século XIX, 1810, 1820. E, então, as pessoas mais carentes, os pobres, e principalmente os escravos da época, guardavam suas economias em caixas. E aí a gente tem essa realidade da Caixa Econômica Federal.
Legal, tá aí. Então, parabéns à caderneta de poupança. Wellington, vamos colocar aqui umas palmas aqui para a poupança, a caderneta de poupança, 160 anos.
E Adriano?
Vamos lá.
Uma última informação. Na criação da caderneta de poupança, né, em 1861, o primeiro depositante foi Antônio Álvares Pereira Coruja, de 55 anos, morador da zona central do Rio, que correu para a Caixa para depositar seus R$ 2.000. E interessante também que das 10 primeiras contas na Caixa, 4 foram abertas em nome de crianças. Essa é uma prática que se mantém até hoje, né? Muitas crianças, muitos menores, seus pais, padrinhos ou parentes abrem contas de poupança para essas crianças, pensando no futuro, em algo como educação ou algo parecido.
Maravilha, aí ó, é a história da caderneta de poupança. Mendanha, muito obrigado, viu, pela sua participação. E aqui o Mário Bala, lá de Ceilândia, está fazendo aqui as suas artes, né, seu artesanato, e está mandando um abraço para você.
Grande abraço para o Mário Bala e para todo mundo que nos acompanha. Até amanhã, Adriano.
Só mais uma coisinha, Mendanha. Seu palpite para o jogo de hoje do Verdão. Verdão e River Plate. Verdão com a mão na vaga, hein, Mendanha? Não vá decepcionar a gente.
Olha, quando começa a cantar vitória antes da hora, tá zica. Vamos ficar com 1-0?
Para quem?
Pro Verdão, é claro, tá bom?
Tá bom, então. Palmeiras hoje na Taça Libertadores jogando É, olha aí, isso aí foi culpa do Wellington. Não tenho nada a ver com isso, com esse som. Vamos então aguardar hoje o Palmeiras jogando com o River Plate pela Taça Libertadores. Valeu, Mendanha, até amanhã.
Até amanhã.